Capítulo 3 – Fundamentos do Cuidado Integral e a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência. Érico Gurgel Amorim. Boas-vindas, colega médico, a... Seja bem-vindo ao terceiro módulo da nossa jornada de atualização. Até aqui, discutimos conceitos fundamentais, mas agora vamos mergulhar na prática da gestão do cuidado da pessoa com deficiência dentro do Sistema Único de Saúde, SUS. Como médico do programa Mais Médicos, você sabe que o território impõe desafios únicos. Atender uma pessoa com deficiência, PCD, não é apenas tratar uma patologia, é coordenar uma rede, identificar riscos sociais e garantir que o cuidado seja contínuo. Neste manual, que servirá de guia para nossas videoaulas, vamos entender como a sua Unidade Básica de Saúde, UBS, se articula com os Centros de Reabilitação e como as novas ferramentas, como o E-Multi e o matriciamento, podem potencializar sua resolutividade clínica. Nosso objetivo é que, ao final desta leitura, você se sinta mais seguro para participar do cuidado integral às pessoas com deficiência. Vamos juntos transformar a atenção primária em um espaço de verdadeira inclusão. O que vamos aprender neste módulo? Ao final deste percurso, você será capaz de 1. Analisar o panorama epidemiológico da PCD, focando em comorbidades e causas de mortalidade precoce. 2. Operacionalizar o modelo biopsicossocial, utilizando ferramentas como a Classificação Internacional de Funcionalidade, CIF, e o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, IFBREME. 3. Articular a rede de cuidados, RCPD, compreendendo o fluxo entre a atenção primária à saúde, APS, e o Centro Especializado em Reabilitação, CR. 4. Liderar a elaboração do projeto terapêutico singular, pontos, em conjunto com a equipe multiprofissional, E-Multi. O panorama da saúde da pessoa com deficiência na atenção primária. Para cuidar com equidade, precisamos entender quem são as pessoas com deficiência no nosso território e quais riscos elas enfrentam de forma desproporcional. Muitas vezes, o foco exclusivo na deficiência faz com que o médico negligencie o rastreamento de doenças crônicas não transmissíveis, DCNT. O sedentarismo atinge cerca de 75,4% desta população, um índice drasticamente superior à média nacional, o que eleva, exponencialmente, o risco de hipertensão, diabetes e desfechos cardiovasculares fatais, Nascimento Etiali, 2023. Giroflex alerta clínico, complicações evitáveis. A morte precoce de pessoas com deficiência, na maioria das vezes, não decorre do seu impedimento físico ou sensorial original, mas sim da negligência do sistema em monitorar condições clínicas básicas e prevenir agravos secundários, Kuiper et al., 2024. Como coordenador do cuidado, você deve estar atento às morbidades secundárias. São complicações que não deveriam ocorrer se o manejo clínico e domiciliar fosse eficaz. Item lesões por pressão, frequentemente resultantes de falhas na orientação sobre mudança de decúbito e manejo da pele. Item infecções urinárias de repetição, comuns em pacientes com bexiga neurogênica que não recebem suporte adequado para cateterismo intermitente ou higiene. Item deformidades osteomusculares, pela ausência de orientação postural básica ou demora na renovação de órteses e próteses. Item violência, 67% das vítimas notificadas são mulheres e, entre as pessoas com deficiência, PCD, 58,1% dos casos registrados no SINA envolvem pessoas com deficiência mental ou intelectual, Brasil, 2025. Frequentemente, o agressor é o próprio familiar ou cuidador, o que exige do médico uma escuta qualificada durante as consultas e visitas domiciliares. Lâmpada elétrica reflexão clínica, você já realizou a busca ativa das PCD do seu território para rastreamento de câncer de colo de útero ou mama este ano? Estudos indicam que a cobertura de exames preventivos cai drasticamente conforme o nível de incapacidade da mulher aumenta, devido a falhas nos processos da UDS e barreiras de acesso, Lira et al., 2023. 2. A transição de paradigma, do médico ao biopsicossocial. A Lei Brasileira de Inclusão, LBI, Lei nº 1314-62015, Brasil, 2015, consolidou um novo marco: a deficiência não reside apenas no corpo do sujeito, mas na interação entre seus impedimentos físicos/mentais e as barreiras que a sociedade impõe, Almeida, 2017. O instrumento, CIFIF-BREME. Para falar a língua da rede, o médico da atenção primária à saúde, APS, deve se familiarizar com a Classificação Internacional de Funcionalidade, CIF. No Brasil, o instrumento utilizado é o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, IFBREME, conforme Bernardes, Marcelino e Vilela, 2024. Diferente do diagnóstico clínico tradicional, CID, que foca na doença, a Classificação Internacional de Funcionalidade, CIF, e o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, IFBREME, focam em como a pessoa vive, Brasil, 2020. Lâmpada elétrica: o que você deve investigar na consulta biopsicossocial. Impedimentos, alteração biológica, lesão nervosa periférica. 2. Atividade, o que o paciente consegue fazer, tomar banho, alimentar-se. 3. Participação, o papel social, o paciente consegue ir à igreja ou ao trabalho. 4. Fatores ambientais, o que ajuda ou atrapalha no território, apoio familiar, falta de transporte adaptado. Quadro 1. Dimensões da funcionalidade e investigação clínica. Dimensão da funcionalidade. Foco da investigação no consultório. Biológica. Qual a natureza e estabilidade do impedimento físico ou sensorial? Atividade. O paciente executa tarefas diárias com autonomia ou depende de terceiros? Participação. Existem barreiras no território que impedem o paciente de exercer seu papel social. Ambiental. Quais facilitadores, tecnologia assistiva, ou barreiras existem no domicílio? Fonte, próprio autor, 2026. 3. A rede de cuidados à pessoa com deficiência, RCPD. A rede de cuidados à pessoa com deficiência é organizada para garantir a integralidade do cuidado, desde a UDS até os serviços de alta complexidade, Brasil, 2023-A, mas para que ela funcione, o fluxo deve ser ordenado pela atenção primária. Os pontos de atenção. 1. Atenção primária, a sua UDS Centro Ordenador e Coordenador do Cuidado. Responsável pela busca ativa, diagnóstico precoce e acompanhamento longitudinal. Sem o seu acompanhamento longitudinal, o paciente se perde no sistema após uma alta especializada. 2. Atenção especializada, os Centros Especializados em Reabilitação, CERS, fornecem suporte de média e alta complexidade. São serviços de referência regional, divididos por modalidades: física, auditiva, visual, intelectual, transtorno do espectro autista, TA. Item CER segunda, atende a 2 modalidades. Item CER terceira, atende a 3 modalidades. Item CER quarta, atende todas as 4 modalidades. 3. Oficinas ortopédicas, unidades responsáveis pela confecção, adaptação e manutenção de órteses e próteses, OPM. Lâmpada elétrica. Um dos maiores gargalos na rede é a articulação entre a UGS e o CER. Estudos indicam que a ausência de regulação efetiva faz com que o serviço especializado muitas vezes ignore os pontos definidos pela APS, Mota, Bosquat, 2023. Lupa inclinada para a esquerda. Saiba mais, vazio assistencial. O vazio assistencial não é apenas a falta de prédios, mas a incapacidade da estrutura disponível de acompanhar a demanda. Em sua região, o maior desafio é a distância física ou a falta de profissionais especializados. Nestes cenários, a sua capacidade de utilizar a telesaúde para consultoria especializada torna-se uma estratégia vital para aproximar o saber do paciente, Bernardo Etiali, 2025. Você utiliza a telesaúde para mitigar essas distâncias ou a falta de profissionais? Emulte e o matriciamento, fortalecendo a sua atuação. Com a portaria GM/MS número 6352023, as equipes eMulti substituirão o antigo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, com foco em atendimento direto no território, mais voltadas para a assistência direta e resolutividade, Brasil, 2023b. Como o matriciamento potencializa o cuidado? O matriciamento não deve ser visto como uma reunião de encaminhamento, mas como um suporte técnico-pedagógico fundamental para o médico. Item dimensão clínico-assistencial, você e o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo ou terapeuta ocupacional da eMulti realizam um atendimento conjunto para avaliar um caso complexo na UGS ou no domicílio. Item dimensão técnico-pedagógica, momentos de discussão de casos onde a equipe multiprofissional compartilha sabers, aumentando a sua autonomia clínica para manejar casos de reabilitação de baixa. Lupa inclinada para a esquerda. Saiba mais. O papel das especialidades-chave. Item terapeuta ocupacional, TO fundamental para prescrição de tecnologias assistivas, TA, e adaptações no domicílio que garantam a autonomia nas atividades de vida diária. Item fonoaudiólogo, atua na reabilitação das funções de linguagem, audição e deglutição, sendo indispensável para implementar sistemas de comunicação alternativa em pacientes com sequelas neurológicas, deficiências sensoriais, intelectuais ou TA, garantindo a segurança alimentar e a interação social. Item fisioterapeuta, atua no diagnóstico cinético funcional e na reabilitação motora ou respiratória, orientando pacientes e cuidadores sobre o posicionamento adequado e exercícios que previnem complicações como dores crônicas e lesões por pressão. Item psicólogo, oferece suporte clínico frente ao sofrimento psíquico, auxilia na aceitação da condição de deficiência e atua na prevenção da sobrecarga emocional dos familiares e cuidadores, fortalecendo a rede de apoio. O projeto terapêutico singular, Pontos. O Pontos é a bússola do cuidado integral. Ele é um plano de ação pactuado que deve ser construído com o paciente e não apenas para o paciente. No Pontos, o paciente não é apenas o objeto da intervenção, mas o sujeito ativo do seu próprio cuidado. Nesse contexto, o médico da atenção primária deve atuar como mediador, respeitando o direito à tomada de decisão apoiada, TDA, especialmente em situações de deficiência intelectual ou mental onde o discernimento tradicionalmente era questionado por paradigmas arcaicos, Machado, Garrafa, 2023. Etapas de elaboração, passo a passo. Um diagnóstico ampliado, avalie não apenas a doença, mas os desejos, medos e o contexto social do paciente. Use o IFBREM para entender o perfil funcional. 2. Definição de metas, devem ser centradas na vida do sujeito e pactuadas. Eis, o que o Sr. João deseja fazer. Em vez de uma meta técnica como, melhorar a marcha, a meta pactuada pode ser, conseguir ir à padaria ou à igreja sozinho em 3 meses. 3. Divisão de responsabilidades: quem faz o que? O médico monitora as doenças crônicas, o fisioterapeuta atua na reabilitação, o agente comunitário de saúde, ACS, verifica as barreiras físicas na residência. 4. Reavaliação: o plano está funcionando. As barreiras foram reduzidas. As metas foram atingidas. Lupa inclinada para a esquerda, saiba mais, protagonismo e autodeterminação. A transição definitiva para o modelo biopsicossocial impõe ao médico o dever ético de preservar a autonomia do paciente, mesmo diante de quadros de declínio cognitivo ou deficiência intelectual. A TDA, instituída pela Lei Brasileira de Inclusão, LBI, e integrada ao Código Civil, art. 1.783-A, surge como um mecanismo jurídico e humanitário que substitui o modelo estigmatizante de interdição plena por um sistema de apoios escolhidos pelo próprio sujeito. Brasil, 2015, Menezes, 2017. Ferramentas para a longitudinalidade do cuidado. O cuidado APCD não termina na contrarreferência do CR, ele é uma jornada contínua no território. Item visita domiciliar, VDE no domicílio que a realidade biopsicossocial se revela. A VDE é significativamente mais frequente no modelo Estratégia Saúde da Família, ESF, e permite identificar riscos, como quedas ou sobrecarga do cuidador, que mais dificilmente apareceriam no consultório. Macedo et al., 2025. Item monitoramento remoto: o uso da telesaúde permite que o médico da atenção primária mantenha o vínculo com pacientes em áreas de difícil acesso, reduzindo o absenteísmo e garantindo a vigilância clínica. Bernardo et al., 2025. Estudo de caso para fixação. Cenário: Dona Maria, 62 anos, cursando com hemiplegia à esquerda pós-acidente vascular cerebral, AVC, há 4 meses. Hipertensa e diabética. Reside em uma área rural com ladeiras acentuadas. Desafio: ela recebeu alta do Centro Especializado em Reabilitação, CER, e retornou para a UBS. Contudo, ela não consegue comparecer às consultas devido às barreiras geográficas. Você nota, em uma visita, o início de uma lesão por pressão no calcâneo e sinais claros de depressão. Como aplicar o conteúdo deste módulo? 1. Como você articularia a equipe E-Multi para realizar um atendimento matricial no domicílio de Dona Maria? 2. Quais orientações técnico-pedagógicas você solicitaria ao fisiooterapeuta para capacitar o agente de saúde no monitoramento semanal da pele da paciente? 3. Considerando o modelo biopsicossocial, qual seria a meta central do Pontos de Dona Maria para resgatar sua autonomia comunitária? Parabéns por concluir esta etapa da sua qualificação. Dúvidas? Participe do nosso fórum de discussão e compartilhe os desafios que você encontra na coordenação do cuidado da pessoa com deficiência em seu município. Referências: Almeida, IM Reabilitação e Inclusão Social da Pessoa com Deficiência. Curitiba, CRV, 2017. Bernardes, LCG, Marcelino, M. A. Vilela, LV. Avaliação da deficiência para acesso a políticas públicas, contribuições para um instrumento unificado de avaliação da deficiência. Brasília, DIF, IPEA, 2024. 118 PDOI, https://doi.org/10.38116/TID2979-IFEMPORT. Bernardo, DETAL e Telehealth in Primary Health Care, a study of activities and time spent by professionals. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, V33, e 4500, 2025. Brasil Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília, DIRF, Presidência da República, 2015. Brasil, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Resolução número 01, de 05 de março de 2020. Dispõe sobre a aprovação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, IFBRM, como instrumento de avaliação da deficiência. Brasília, MDH, 2020. Brasil, Ministério da Saúde. Portaria GM/MS número 1526, de 11 de outubro de 2023. Dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, PNAESP, e Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, RCPD. Brasília, DIRF, Ministério da Saúde, 2023-A. Brasil, Ministério da Saúde. Portaria GM/MS número 635, de 22 de maio de 2023. Institui as equipes multiprofissionais, E-Multi, na atenção primária à saúde. Brasília, DIRF, Ministério da Saúde, 2023-B. Cooper, H.E.T.A.L.I. The Association Between Disability and Mortality, Amicus Methods Study. The Lancet Public Health, Londres, V9, N5, P306 e 315, maio 2024. DOI 10.1016/S2468-2667, 24.00054-9. Lira, EVHETALI Desafios enfrentados por mulheres com deficiência física na realização do exame Papanicolau. Revista FT, Rio de Janeiro, V28, ed. 135, junho 2023. Macedo, MS ETALI Modelos de Organização da Atenção Básica e Práticas de Cuidado à Pessoa com Deficiência no Brasil. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, V30, N2, e 1631-2023, fevereiro 2025. Machado, ILO, Garrafa, V. Tomada de decisão apoiada para pessoas idosas que vivem com demência. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, V28, N11, P3149-3158, novembro 2023. Menezes, JB. Tomada de decisão apoiada, instrumento de apoio ao exercício da capacidade civil da pessoa com deficiência instituído pela Lei Brasileira de Inclusão, Lei N1314-62015. Revista Brasileira de Direito Civil, Rio de Janeiro, V9, N03, 2017. Mota, PHS, Bosquat, A Fragmentação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, A Visão dos Gestores. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, V47, 2023. Nascimento, CROETALI Deficiências e Comportamentos de Risco, Análise de Inquérito Populacional Brasileiro. Revista de Enfermagem Saúde e Sociedade, São Paulo, V8, N4, P113, 2023.